E vamos dar sequência à série de entrevistas sobre a mulher esta semana, série especial de entrevistas sobre a mulher. Hoje vamos falar sobre o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiro. Estamos recebendo aqui no estúdio CBN a Marivânia Conceição Araújo, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiro. Olá, muito obrigada por vir e boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Bom, primeiramente eu gostaria que você falasse sobre o Núcleo, né? Qual o trabalho desenvolvido pelo Núcleo?
Olha, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, ele está na UEM, ele integra professores, pesquisadores, alunos e a comunidade externa para discutir relações raciais e, em especial, a situação do negro no Brasil.
E em relação à mulher negra, qual é a realidade hoje?
Olha, a realidade da mulher negra, ela infelizmente é uma realidade dura, uma realidade difícil. Se a gente pegar os números do IPEA, os números do IBGE, nós vamos ver que a mulher negra, ela tem os mais baixos índices. Então vamos pensar, por exemplo, em escolaridade. Tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. A mulher negra é que tem a mais baixa escolaridade. Por que que isso acontece? Porque ela abandona a escola primeiro para entrar no mercado de trabalho. Infelizmente, as áreas do mercado de trabalho que estão, onde elas têm maior acesso é no serviço de prestação de serviço de limpeza, de babá, de diarista. Não há nenhum problema em ser babá, né? É até bacana o convívio com as crianças. O problema é que essas funções, elas são muito mal remuneradas. Então, a situação da mulher negra no Brasil ainda é uma situação que merece muita atenção. Há muito que mudar e avançar.
E a gente pode dizer que avançamos nos últimos anos ou não? Ainda não estamos...
Avançamos. Podemos dizer que avançamos. Houve um aumento. Os últimos governos, né? Nos 12 últimos anos, nós tivemos grandes avanços para a população negra em modo geral. E, em especial, para a mulher negra. Então, programas como o Bolsa Família, o ProUni, o Sisu, eles beneficiaram toda a população brasileira, mas beneficiaram em especial a mulher negra. Se você for olhar os índices, houve um aumento grande das classes populares nas universidades públicas no Brasil. E um aumento grande das mulheres negras nas universidades.
Quer dizer que elas precisavam de oportunidade para estudar, melhorar de vida.
Certamente você falou a palavra perfeita, Luciana, que é oportunidade. Não é que as mulheres negras elas sejam menos capazes, menos inteligentes ou menos dispostas. Não, ao contrário. Sempre capazes, sempre dispostas e tão inteligentes quanto. Todos, né? Mas têm menos oportunidade, né? O mercado de trabalho discrimina. A sociedade discrimina. Há uma dificuldade, há um estereótipo sobre a mulher negra. Há um estereótipo sobre a mulher, né? Nós vimos agora, por exemplo, uma revista que colocou na sua capa a presidente Dilma como ela estivesse enlouquecida, histérica. Bom, é uma questão política, não resta dúvida. Mas essa é a visão que se tem das mulheres. As mulheres são propícias a ataques de nervos, as mulheres são nervosas, as mulheres são têm TPM. Né? Essa é uma visão preconceituosa, esse é um estereótipo que atinge todas as mulheres. E as mulheres negras, elas sofrem um preconceito a mais, que é o racismo.
E por falar em racismo, nós tivemos esse ano episódios, né, que viraram notícia nacional, que foram noticiados em todo o país, que viraram até marcos, inclusive, na luta contra o racismo. O caso da atriz Thaís Araújo e da jornalista Maria Júlia Coutinho. Né?
E houve também da Cris Viana Sharon Menezes. Né? Todas artistas globais, famosas, ricas, lindas. Né? O que que esses casos que você falou, e você tem razão, são marcos. O que que eles nos dizem? Primeiro, eles nos dizem que o racismo ele está para além da classe social. Essas mulheres que nós citamos, elas não são pobres.
Bem-sucedidas.
São mulheres bem-sucedidas, famosas. Elas têm acesso aos melhores espaços, aos melhores produtos, às melhores companhias. Né? Ainda assim, elas foram vítimas de racismo. Então, o racismo não é uma questão social. né? Uhum. É uma, o preconceito, ele não é social, ele é racial. A outra coisa que nos mostra é que, infelizmente, o racismo, ele é cotidiano. Ele acontece, ele está acontecendo sempre. Não é à toa que essas pessoas foram vítimas do racismo. Recentemente, outro ator, o Érico Braz, né, ele já esteve aqui em Maringá, ele fez uma apresentação aqui, um ator, uma pessoa querida aqui para o nosso núcleo. Ele sofreu, foi vítima de racismo, ele foi expulso de um avião. Um avião vindo de Salvador pro, indo de Salvador para o Rio de Janeiro, numa questão de mala, uma coisa corriqueira, tem que botar a mala no bagageiro, tem que botar embaixo, e aí aquela discussão, o comandante do avião decidiu que ele deveria sair. E ele disse que não ia sair. Bom, no final, a Polícia Federal retirou a pessoa, esse ator, do avião. Eu não quero entrar no mérito da questão se ele estava certo ou estava errado. Eu não estava lá, não posso intervir. O que eu quero dizer, colocar como ponto de reflexão é, se ele fosse um homem branco, chegaria a esse extremo? Uhum. Chegaria a essa situação? O negro é sempre... as coisas para a população negra no Brasil, elas ganham sempre um entrave a mais, um obstáculo a mais. E esse obstáculo tem um nome, é racismo. Uhum. Então, voltando ao caso das atrizes, o terceiro ponto que eu queria ressaltar, e esse é um ponto positivo, é que a emissora revelou isso, falou sobre isso. Uhum. E é sempre bom que a gente debata, é sempre bom que a gente fale. Então, no caso da Thaís Araújo, isso foi notícia no Jornal Nacional. Thaís Araújo deu uma entrevista no Fantástico. São programas de audiência, são programas que são exibidos em nível nacional. Então, pelo menos naqueles minutinhos da notícia, ou nos minutos posteriores, a questão do racismo foi falada, foi pensada, foi refletida. E isso é sempre bom. É claro que é preciso mais do que pensar, é preciso agir para que o racismo acabe.
Não ignorar de forma alguma.
Não ignorar de forma alguma. Não ignorar de forma alguma. Sempre. E é interessante, mais uma vez você tem razão, é preciso não ignorar, e eu acho que vale a pena ressaltar o seguinte: o racismo não é um problema da população negra. O racismo é um problema que afeta a população negra. Agora, o racismo é um problema da população brasileira. Se nós queremos ser uma população avançada, uma população moderna, uma população inclusiva, a gente tem que acabar com o racismo. É nesse sentido que ele não é um problema da população brasileira. E aí é preciso que os brancos, eles tenham empatia. Se brancos virem uma pessoa negra sendo discriminada, sendo humilhada, eles devem intervir. Olha, essa posição não está certa, o que você está fazendo é ruim, o que você está fazendo fere, humilha, ou, no limite, vamos para a polícia. Vamos para a polícia porque racismo é crime.
E educar os filhos sempre com
e
essa visão.
E educar os filhos. Olha, nota, nós falamos várias coisas, né? Então, a situação do racismo, a situação da mulher, né? A desigualdade que nós vemos, econômica, social, né? Política. Quantas mulheres tem no nosso Congresso? Quantas mulheres negras tem no nosso Senado? Né? Vou adiantar, nenhuma. Né? O único senador negro que nós temos é o senador Paulo Paim. Eu sempre brinco, vida longa ao Paulo Paim, porque é o único senador negro, já tem alguns mandatos. Né? Então, quer dizer, vida longa é ele que novos senadores venham, homens e mulheres. Então, é preciso, tem um longo caminho a ser trilhado. Mas você sabe, para longas caminhadas nós temos que dar o primeiro passo.
As cotas raciais são uma ferramenta nesse caminho?
Sem dúvida nenhuma, as cotas raciais são uma ferramenta nesse caminho. As cotas raciais, elas são um instrumento de reparação. Não podemos esquecer que nós tivemos 300 anos de escravidão. E nós tivemos 300 anos de escravidão, e depois da escravidão, nós temos mais de 100 anos de exclusão. O que eu quero dizer com isso? Não houve, depois do fim da escravidão, políticas públicas de inclusão da população negra. Eu sempre repito uma fala da juíza Luiz Linda Valuar. Aliás, desculpe, ela não é juíza mais, ela é desembargadora, né? Foi a primeira juíza negra do Brasil. Essa desembargadora, ela diz o seguinte, que o dia mais feliz da população negra no Brasil foi o dia 13 de maio. E o dia 14 de maio foi o dia mais triste, porque a população viu que uma vez liberta, ela ia para onde? Ela ia estudar onde? Ela ia morar onde? Onde estão as terras para a população negra? Onde está o mercado de trabalho para a população negra? Nada disso foi negado. Então, nós vemos o fim da escravidão no papel. Não há mais escravidão no Brasil. Mas houve, durante muitos anos no Brasil, uma mente escravocrata. Então, as pessoas continuavam vendo a população negra como escravas. Então, a mudança, ela ainda está por vir.
Uhum. Né? E homens e mulheres precisam se unir nessa luta. Né? Porque a gente está falando da mulher em especial, né? E como você disse no início da entrevista, a mulher negra é que está lá embaixo, então é que sofre mais desigualdade. Ela precisa da ajuda de todos que estão acima, então, né? Nessa...
Sim, homens e mulheres, brancos e negros, a população, como eu disse, o problema do racismo não é um problema da população negra, é um problema da população brasileira. Então, a população brasileira deve se unir para resolver esse problema. E na equação desse problema, a parte mais grave é a mulher negra. É ela que tem os maiores problemas, né? Sobre ela que estão os maiores problemas.
Mas então, elas estão se organizando também,
por exemplo? Sim, eu tô agora num momento de fascínio, que é das blogueiras negras. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, as mulheres estão se organizando. E um instrumento de organização é a internet.
Que bacana.
Se você for procurar Luciana e todos os nossos ouvintes, e mulheres que estão nos ouvindo, se nós formos procurar na internet por blogueiras negras, nós vamos encontrar uma infinidade delas. E falando sobretudo de moda, economia, de maquiagem a como cuidar dos seus filhos, de educação a como vencer o racismo. E todas falando com... Todas não, muitas delas, né? Porque são muitas, eu não conheço todas. Muitas delas falando com propriedade, com vigor, com amor, com revolta, mas também com carinho, com beleza.
Esperança.
Com esperança. E, então, a internet, ela é um instrumento de luta, ela tem sendo um instrumento de luta e que está ajudando nessa mudança, num processo que elas têm chamado de empoderamento. As mulheres negras estão buscando se empoderar, né? Porque muito foi tirado das mulheres negras, né? A sua autoestima, a sua alegria, a sua confiança. Então, sim, empoderamento diz respeito a isso, né? Mulheres negras, assim como todas as mulheres, assim como todas as pessoas, elas têm direito a sentir bem, a sentir ativas, a sentir altivas, né? E pertencentes aos diferentes lugares do mundo. Então, se você me perguntar qual é o lugar da mulher negra hoje, né? Onde a mulher negra pode estar, eu vou te responder, lugar onde ela quiser. Né? Todos os lugares, na política, na economia, nas rádios, né? Entrevistando, conversando, professoras. Então é esse empoderamento. Empoderamento não é de tirar o lugar de ninguém, mas é de conquistar o seu próprio lugar.
E o núcleo também trabalha com isso, né? Trabalha nesse sentido também, né?
Sim, o núcleo trabalha com isso, né? Nós fazemos pesquisas, nós fazemos estudos, nós já temos estudos falando sobre mercado de trabalho em Maringá, um estudo falando sobre as religiões de matriz africana em Maringá, estudo sobre, estamos começando agora, um estudo sobre o vestibular no Paraná e como é que a lei das 1639 aparece, ela é contemplada nos vestibulares. E em julho, do dia 25 ao dia 29 de julho, nós vamos realizar o terceiro colóquio Feminismo Negro. Nossa. E esse colóquio Feminismo Negro, ele tem como homenageada a cantora Elza Soares, e o nosso tema será empoderamento negro. O empoderamento da mulher negra. Né? A gente vai discutir essa questão. Inclusive, eu estou contando isso em primeira mão para você.
Que bacana, dia 25 de julho.
De 25 a 28 de, a 29 de julho. E aí nós vamos trazer na UEM. Na verdade, o espaço ainda não está definido, mas quando chegar mais perto, a gente te... Porque, por conta de espaço, né? A gente pretende, cada vez mais, a gente ter recebido um público maior. Okay. Então, a gente está pensando agora num espaço ainda maior. E a gente está pensando em convidadas para discutir mulheres negras, vamos discutir feminismo negro e vamos discutir essa questão do empoderamento feminino.
Tá certo. Que ótimo. Marivânia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada. Boa tarde a você também.
Conversamos com Marivânia Conceição Araújo, coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiro. Conversamos sobre a mulher negra na série de entrevistas sobre a mulher.